Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara aprova bloqueio imediato de bens relacionados ao terrorismo.
Para deputados é preciso endurecer leis contra o crime organizado.
Parlamentares cobram ações urgentes sobre desastre em Brumadinho.
Boa noite. Participantes de debate realizado hoje no plenário da Câmara sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, defenderam a apuração da responsabilidade criminal da empresa Vale e mudanças na legislação de segurança de barragens para evitar novos desastres. Acompanhe a notícia com Lara Raji.
A tragédia ocorreu em 25 de janeiro e resultou em 165 mortes até o momento. Pelo menos 155 pessoas ainda estão desaparecidas. O debate foi proposto pelo líder do PT, deputado Paulo Pimenta, com o apoio de toda a bancada mineira da Câmara. Soraya Campos, moradora de Brumadinho, pediu atenção dos parlamentares para que o desastre não fique impune, como ocorreu com o rompimento da barragem da empresa Samarco, em Mariana, Minas Gerais, há pouco mais de 3 anos.
Não permitiremos, nesse caso, e violência em relação aos atingidos, pois há 3 anos estão sem direitos e isso é um descaso com o povo. Na horta onde eu vivi e criei meus filhos há 20 anos, foram encontrados 32 corpos. Esse lugar que era abençoado, hoje é um cemitério de inocentes. São 18 famílias que ali eram dependentes da terra e da água e hoje está debaixo de 15 metros de lama.
Presente ao debate, o prefeito de Mariana, Duarte Eustáquio Júnior, disse que no caso da tragédia naquela cidade, as medidas compensatórias à população não foram integralmente cumpridas pela Vale, uma das sócias da empresa Samarco. Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné, destacou que o órgão procurou adotar, no caso de Brumadinho, postura diferente do caso de Mariana, atuando conjuntamente com outros órgãos. Entre as ações já desenvolvidas está uma para promover o bloqueio de 5 bilhões de reais da empresa para socorrer as vítimas e outra para bloquear mais 5 bilhões de reais para reparação de danos socioambientais. Segundo ele, a responsabilidade da Vale pelo crime ambiental e pelos danos às vítimas é objetiva. Agora está sendo investigada a responsabilidade criminal. Autora de um pedido de comissão parlamentar de inquérito sobre o rompimento da barragem Brumadinho, a deputada Joyce Haussmann, do PSL de São Paulo, disse que a CPI vai usar seu poder de polícia.
A gente vai punir o CPF. É o CPF, não adianta só cobrar multa de empresa, não. Eu quero saber quem deu a ordem. Eu quero saber quem mandou fraudar laudo. Eu quero saber quem foi que recebeu a informação 10 dias antes da tragédia de que poderia haver um rompimento e não fez nada.
No Senado, já foi criada uma CPI sobre a tragédia de Brumadinho. Alguns participantes da Comissão Geral defenderam que seja uma CPI mista de deputados e senadores, para que os esforços sejam concentrados. Para Tiago da Silva, coordenador do Movimento dos Atingidos por Barragens, é o modelo da mineração vigente no país que gera desastres e mortes. Segundo ele, dos 20 rompimentos de barragens no mundo, nos últimos 30 anos, 7 ocorreram no Brasil, sendo 7 em Minas Gerais. A deputada Margarida Solomão, do PT de Minas Gerais, cita alguns problemas da legislação.
Pois existe uma lei que é a número 12.334, de 2010, que trata das consequências da atividade de mineração. Essa legislação, ela é, hoje, obviamente insuficiente. Ela é insuficiente porque ela não prevê de uma forma precisa as punições dos responsáveis. Então, evidentemente, a irresponsabilidade pode se multiplicar e se arrastar aí por décadas.
Em discurso lido no plenário da Câmara, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, disse que é urgente aperfeiçoar a legislação ambiental, mas também é preciso investir na fiscalização e na cultura de prevenção de riscos e de responsabilidade empresarial. Além de criar a CPI, a Câmara também já instalou uma comissão externa para acompanhar os desdobramentos da tragédia de Brumadinho. Além disso, pelo menos 15 projetos de lei relacionados ao tema já foram apresentados desde o início da legislatura. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Direitos Humanos. Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, pede prioridade para a implementação da política indigenista no Brasil. O primeiro passo para isso, na avaliação do parlamentar, é devolver à FUNAI a responsabilidade pela demarcação de terras indígenas.
Para Mauro Nazif, não faz sentido a FUNAI estar vinculada ao Ministério da Agricultura. Ele argumenta que a pasta não tem expertise com a temática e, por isso, dificultará as demarcações.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, denuncia a reportagem da TV Record que, segundo ele, incita cidadãos contra os movimentos sociais. O deputado conta que o canal televisivo exibiu matéria criticando o evento Encontro Nacional das Crianças Sem Terrinha, promovido pelo MST pela primeira vez em 2018.
Para Frei Anastácio Ribeiro, a imagem que a Record tenta passar não condiz com a realidade do movimento, que, segundo ele, é retratado de forma pejorativa.
Felipe Barros, do PSL do Paraná, chama atenção para o julgamento que se realiza no Supremo Tribunal Federal sobre uma ação ajuizada pelo PPS que pede ao STF que declare a omissão do Congresso Nacional por não ter votado o projeto de lei que criminaliza atos de homofobia.
Felipe Barros ressalta que ninguém é favorável à agressão homofóbica nas ruas, mas para ele, esta ação do PPS pretende criminalizar a liberdade religiosa, ferindo o pressuposto da laicidade do Estado que está na Constituição. O parlamentar também enfatiza que o parlamento precisa combater o ativismo judicial, já que o foro competente para legislar é o parlamento.
Educação.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, contesta a declaração recente do ministro da Educação, Ricardo Vélez, e argumenta que a universidade é para os vocacionados e não pode servir apenas a uma elite que tem dinheiro para pagar os estudos.
Professor Israel Batista pondera que, independentemente da condição social, o Brasil deve instituir uma política moderna pós-cotas que permita aos jovens pobres estudarem nas universidades.
Júlio César Ribeiro, do PRB do Distrito Federal, critica a tentativa do Executivo local de enviar à Câmara Legislativa projeto que acaba com o passe livre estudantil. De acordo com o deputado, o governo do DF só recuou porque houve pressão popular.
Júlio César Ribeiro lembra, porém, que o novo projeto retira dos estudantes de escolas particulares o direito ao passe livre, deixando o benefício apenas para os alunos da rede pública. Ele pede que, antes de enviar qualquer matéria relacionada ao assunto, o governo do DF debata a pauta com a comunidade.
Tito, do Avante da Bahia, homenageia o ex-senador Cristóvão Buarque, lembrando sua trajetória política e também como reitor da Universidade de Brasília. O deputado destaca que Cristóvão foi o responsável pela criação do Bolsa Escola e que sempre lutou para melhorar o sistema educacional no país.
Saúde.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, manifesta preocupação com reportagem publicada pelo jornal espanhol El País, dando conta de que o governo brasileiro pretende acabar com o programa Mais Médicos. Segundo o parlamentar, se o Mais Médicos for extinto, 60 milhões de pessoas deixarão de ser assistidas em 4 mil municípios.
Vicentinho Júnior, do PR, denuncia falhas na gestão do governo tocantinense. De acordo com o parlamentar, dois pacientes morreram no Hospital Geral de Palmas devido à falta de medicamentos que custam apenas um real.
O deputado diz que vai convocar representantes da Secretaria de Saúde Estadual para esclarecer a falta de repasse de recursos para os hospitais. Vicentinho Júnior critica ainda o governo do Tocantins por não liberar os empréstimos para a construção da nova ponte na cidade de Porto Nacional.
Política.
Marcel von Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, faz um balanço positivo da primeira semana de trabalhos na Câmara. Segundo ele, foram definidas regras de procedimentos com a mesa diretora e o colégio de líderes que correspondem aos anseios da população.
Marcel von Hatten frisa que entre esses anseios estão de que a Câmara seja produtiva, eficiente e também que os deputados sejam disciplinados e respeitem a vontade do povo, que quer se ver representado.
Em seu primeiro discurso em plenário como deputado federal, Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, agradece a confiança da população paulista e afirma que o grande desafio desta legislatura será buscar consenso e unidade na discussão de projetos importantes para o país.
Segundo Henrico Mizazi, a renovação do Congresso Nacional na última eleição demonstrou a vontade dos eleitores de modernizar o país. Ele espera que o parlamento chegue a um consenso sobre a previdência, os valores cristãos e morais e também sobre uma forma justa e eficaz de gestão do Estado.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica a nova condenação do ex-presidente Lula. A parlamentar questiona tanto a prisão quanto a nova sentença, pois, em seu entendimento, não há provas provas dos crimes imputados a ele. Ela ressalta que Lula não é dono nem do apartamento triplex no Guarujá, nem do sítio de Atibaia.
Érica Cocai reitera que o ex-presidente é um preso político e foi impedido de disputar as eleições de 2018. A parlamentar ainda critica o posicionamento do governo federal, que, segundo ela, quer dissolver o sonho dos jovens brasileiros de cursar uma universidade.
Desenvolvimento Regional.
Eleito o deputado federal mais jovem da história de Santa Catarina, Fábio Chiocchetti, do PSL, agradeceu os 87.345 votos recebidos e também a todos que o ajudaram a conquistar o mandato. O deputado promete trabalhar para os catarinenses que querem segurança eficiente, saúde digna, infraestrutura e emprego.
O congressista destaca que, antes mesmo de ser empossado, procurou ministros para tratar de questões que preocupam a população do estado. Fábio Chiocchetti esteve com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que, segundo ele, confirmou recursos para a continuidade da duplicação da BR-280.
Recebi a confirmação de que 65 milhões de reais do orçamento federal serão destinados para as obras de duplicação da BR-280. Agora que tomei posse do cargo, continuarei com afinco dobrado para finalizar essas obras e acabar essa saga vergonhosa de descaso dos governos anteriores. A questão dessa obra é antiga, uma reclamação recorrente que já faz parte do cotidiano dos catarinenses dessa região. Muito foi prometido e pouco foi feito. E entendo que existe uma grande descrença por parte da população que tange a duplicação dessa rodovia. Os longos engarrafamentos isolam cada vez mais a nossa região.
Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, critica a forma proposta pelo governo federal para vender o Aeroporto Internacional de Recife. Ele ingressou com uma ação popular na Justiça Federal para retirar o aeroporto do Bloco Nordeste de privatização, com o argumento de que o modelo prejudica o estado.
Felipe Carreiras afirma que, ao contrário do aeroporto de Recife, os outros 5 aeroportos do Bloco Nordeste dão prejuízo aos cofres públicos. Ele espera que o tribunal responsável pelo julgamento da ação popular seja sensível à questão e dê parecer favorável à suspensão da venda conjunta.
Economia.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, ressalta que os empreendedores são os que de fato geram empregos e riquezas no país, mas estão abandonados e ainda pagam impostos altos demais. Para o deputado, o Congresso deve mudar a legislação para reduzir a carga tributária de quem sustenta o desenvolvimento do Brasil.
Fábio Henrique, do PDT sergipano, faz um apelo ao governo federal e à presidência da Petrobras para reverem o processo de hibernação da fábrica de fertilizantes nitrogenados, a Fafem, em Sergipe e na Bahia.
De acordo com Fábio Henrique, com o fechamento das fábricas de fertilizantes, o Brasil vai depender totalmente do mercado internacional, o que trará impactos econômicos e social, especialmente para os dois estados.
Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, rebate as críticas feitas pela Associação Nacional dos Procuradores da República à reforma da Previdência. O parlamentar afirma que as mudanças não afetarão os mais pobres e também não trarão prejuízos a quem já está aposentado. Ele frisa ainda que a aposentadoria do funcionalismo público causa um rombo 10 vezes maior do que a do INSS.
Segurança Pública.
Na avaliação de Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, o combate à corrupção e ao crime organizado são desafios que precisam ser enfrentados rapidamente pelo Parlamento, pois a sociedade espera uma resposta também veloz.
Carmen Zanotto considera inadmissível que a liberdade de ir e vir das pessoas seja impedida por chefes de quadrilha que coordenam ações de dentro dos presídios. A parlamentar defende o fortalecimento das instituições de segurança pública e leis mais rígidas para esses crimes.
Precisamos fortalecer a Polícia Federal, a Justiça, o Ministério Público. Precisamos fortalecer a Receita Federal. Não podemos mais permitir que homens que estejam em presídios de segurança máxima, coloquem em risco a nossa sociedade. Por isso é importante que dentro do crime organizado a gente endureça a legislação para esses homens e mulheres que cometeram crimes graves, que são chefes de quadrilha, para que nenhuma cidade mais sofra nenhum tipo de atentado, para que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança morra ou tenha medo de tomar o ônibus, porque essas viaturas de transporte coletivo sofrem atentados e são incendiadas país afora, como vimos um passado recente.
Como delegado de polícia, Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, avalia que o Brasil clama por segurança pública e investimentos em infraestrutura. Ele também se solidariza com as vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho e do temporal que atingiu o Rio de Janeiro.
Carlos Jordi, do PSL Fluminense, critica a associação feita por parlamentares do PSOL entre o incêndio que ocorreu no centro de treinamento do Flamengo, que resultou em 10 jovens atletas mortos e 3 feridos, e a ação policial que terminou com 13 pessoas mortas em uma comunidade do Rio de Janeiro.
O parlamentar considera a comparação um erro, já que, no entendimento dele, os jovens jogadores eram pessoas inocentes, enquanto as pessoas que morreram no confronto com a polícia eram criminosos. Carlos Jodi ressalta ainda que, durante a ação policial, foram encontrados 3 fuzis, 12 pistolas e granadas.
Plenário da Câmara aprova projeto que acelera o procedimento de bloqueio de bens e a identificação de empresas e pessoas associadas ao terrorismo. Dini Moraes acompanhou as votações e traz mais detalhes.
A primeira votação do ano no plenário da Câmara foi de um projeto de combate ao terrorismo, mas um combate financeiro. A ideia da proposta é bloquear imediatamente bens de quem é acusado ou investigado por terrorismo ou qualquer atividade ligada a esse crime. Ou seja, fazer com que essas pessoas ou empresas fiquem sem dinheiro o quanto antes. E detalhe, o banco não pode avisar que o dinheiro está sendo bloqueado. Isso poderá ser feito a pedido do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou de autoridade estrangeira. Mas a grande polêmica não era o bloqueio em si, mas a possibilidade de ser aplicado pelo governo brasileiro a movimentos sociais. Esse era o receio da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul.
Dá um cheque em branco para que o governo Bolsonaro, através do ministro da Justiça ou do obscuro ministro das Relações Exteriores, possa designar pessoas e organizações como se terroristas fossem.
A deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, questionou atitudes de alguns movimentos sociais.
Quando o MST ficou bravinho porque a Dilma estava sendo empichada, disse que ia sair entrincheirados e armados. Isso não é um movimento social, isso é um movimento, é um braço terrorista do PT, do PSOL, de todos os partidos de esquerda aqui no Brasil.
Para a deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, essa não é a realidade dos movimentos.
Porque temos posições claras contra qualquer ação terrorista. Não queremos é que os movimentos sociais e populares sejam confundidos erroneamente com o terrorismo. Nós não temos motivos para estabelecermos qualquer confiança no governo Bolsonaro acerca deste tema, porque o governo tem agido contra os movimentos sociais.
Já o deputado Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, disse que os receios das deputadas não tinham fundamento e o texto não poderia ser usado de forma equivocada.
De que não há criminalização ou mesmo intenção se criminalizar movimentos sociais, não há dúvida. É claríssima a literalidade do dispositivo. Não há criminalização de movimento social. O projeto estabelece rito de procedimento e apenas isso.
Depois de muita negociação, o trecho que permitiu o governo brasileiro fazer bloqueio de bens sem ordem judicial foi retirado do texto, o que possibilitou a aprovação da proposta. Uma adequação importante, na opinião do relator deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba.
Para salvaguardar e preservar direitos fundamentais do cidadão, eu acho que conseguimos evoluir no melhor texto para deixar o Brasil bem posicionado em termos de legislação de combate ao terrorismo, sem gerar nenhum tipo de vulnerabilidade ao cidadão aqui no Brasil.
O plenário ainda rejeitou, por unanimidade, uma medida provisória, a que previa a criação de uma agência reguladora para os museus brasileiros. O texto foi foi editado pelo ex-presidente Temer e foi criticado por especialistas durante debates na comissão mista de deputados e senadores que avaliou a proposta antes de chegar ao plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.